Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião. Pedido pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, um pedido de alteração à nossa proposta de ordem do dia. Sr. Deputado José Soeiro, se a memória não me traiçoa, é o projeto de resolução 1431, que o Sr. Deputado pede para ser discutido previamente. Não?
Não, não. Não? Não, é o das touradas, é o 848. Que é o relator, o deputado Pedro Delgado Alves.
Se não virem nenhum inconveniente, daria já a palavra ao Sr. Deputado para o discutirmos antes mesmo de iniciar as informações que tenho e mesmo até antes da aprovação das atas, uma vez que há aqui da parte dos dois senhores deputados muito interesse em que isto seja discutido agora para depois poderem ter trabalhos noutros locais que têm que fazer.
Sim, senhor.
Dava a palavra, uma vez que o que está em questão é a apreciação e votação do parecer, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, trata-se de uma iniciativa legislativa apresentada pelo Bloco de Esquerda, que está a ser apreciada na Comissão Competente, que é a 12ª Comissão, mas em relação à qual remeteremos este parecer, contributo para ser incorporado no parecer que está a ser apreciado na Comissão. Trata-se de uma iniciativa que, de maneira, já reproduz elementos previamente apresentados pelo Bloco de Esquerda nesta presente legislatura, uma iniciativa legislativa que versava precisamente a não existência de apoio institucional a espetáculos que infligem sofrimentos a animais e também uma outra iniciativa que também tem alguma tradução neste diploma, porque ele visa impedir a transmissão no serviço público de televisão de espetáculos tauromáquicos, iniciativa que também parcialmente reproduz uma outra iniciativa do Bloco de Esquerda, que na altura não só tinha esta vertente relativa ao serviço público, como também relativa à não transmissão, ou pelo menos ao horário de transmissão dos espetáculos tauromáquicos, tendo em conta a proteção dos menores e a sua não sujeição a espetáculos violentos, na sequência, aliás, de recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa. A iniciativa, e no âmago do parecer, reúne todos os requisitos regimentais e constitucionais aplicáveis, portanto não há dessa perspectiva nada a assinalar, portanto reúne todos os elementos possíveis para agendamento em plenário e não deixo de deixar a minha opinião pessoal expressa na opinião do relator, uma vez que também na altura não deixei de o fazer quando fui relator da iniciativa anterior, parece uma iniciativa ponderada e equilibrada que, não obstante se poder até pretender ir mais longe, seria seguramente a minha opção, e imagino que dos próprios proponentes se a opção fosse outra, se a possibilidade de aprovação fosse outra, mas efetivamente é uma solução relativamente equilibrada que, sem prejudicar a possibilidade da realização de espetáculos tauromáquicos, pelo menos delimita aquilo que pode ser o apoio de entidades públicas à realização das mesmas e, portanto, também na linha do que tem vindo a ser a legislação desenvolvida no Parlamento recentemente, e reitero a recordação sobre a Lei 69/2014, que ainda que verse apenas sobre animais de companhia, vai num sentido de diminuir e eliminar os maus-tratos contra animais, parece-nos que a iniciativa procura um equilíbrio razoável entre a continuação das práticas culturalmente relevantes em algumas zonas do país, que não seriam eliminadas, e a existência ou não de apoios públicos. E, portanto, nesse sentido, isto é a opinião do relator e apenas do relator, guardarei outras para o plano do plenário quando a questão aí regressar, se for eu a fazer a intervenção, o que não é líquido, tendo em conta esta mesma opinião do relator, mas de qualquer forma, sublinhando que, da perspectiva da conformidade constitucional e regimental, que é o que esta Comissão aprecia, não há obstáculos à sua aprovação e à remessa para a 12ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Está agora à discussão, então, o relatório. Não havendo inscrições. Sr. Deputado José Soeiro, pretende inscrever-se?
Não, quero só felicitar o relatório, não apenas por aquilo que é da formalidade, mas pelo conteúdo político da posição do relator, que muito aprecio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isildo Aguins.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, apenas para, abstraindo-me da posição do relator, felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório, que está conforme e, portanto, vamos votá-lo favoravelmente, independentemente da sua posição relativamente à opinião do relator.
Obrigado, Sr. Deputado. Na opinião do relator não é votada e é livre, graças a Deus. Direi eu que sou democrata cristão. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado pela sua elaboração, foi aprovado por unanimidade. creio termos só esta alteração à agenda. Aprovação das atas 246 e 247 foram distribuídas. Há alguma questão sobre as atas? Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão também aprovadas por unanimidade. Comunicações que tenho a fazer sobre a expediente. Baixou à Comissão o projeto de resolução 1453 do PSD e do CDS, que instituiu o Dia Nacional de Gastronomia, e por solicitação dos respectivos grupos parlamentares, a discussão será feita em plenário. Pedido de audiência da Associação Nacional de Professores de Português, AMPRO-PORTE, pretendem apresentar os objetivos da recém-criada associação, propõem que seja feita por deputado piloto, que cabe ao PSD, o PSD depois indicará quem será o deputado. Relatórios de audições, foi distribuído o relatório de audição pelo Grupo de Trabalho do Desporto da Federação Portuguesa de Esgrima e o relatório de audição aos peticionários da petição 482/12. Há alguma observação sobre estes relatórios? Não havendo, consideramos fechados. Baixou ainda o projeto de lei número 869 do PSD e do CDS, que estabelece a universalidade de educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade, procedendo à primeira alteração à lei número 85/2009, de 27 de agosto. Está na comissão para discussão e apreciação na especialidade. O pedido de parecer às entidades do setor é feito até 4 de maio. Recebidos contributos genéricos de 7 entidades e contributos e artigos de 3 entidades. A apresentação da proposta pelos grupos parlamentares até ao dia 10 de maio, distribuição do mapa comparativo em 11 de maio, discussão e votação na especialidade na reunião da comissão do dia 12 e votação global no plenário no dia 15 de maio. Portanto, prestem atenção se entenderem fazer algumas propostas de alteração. Recebemos uma comunicação sobre um erro que terá sido cometido pelo próprio, e está assim gravado, na audiência à plataforma Pró-Lei das Terapêuticas Não Convencionais. Ela foi recebida pela sua deputada Elza Paes. O Dr. Augusto Henriques fez uma intervenção na audiência em representação dos osteopatas. Tendo ouvido a gravação, a áudio verificou que tinha cometido um erro na sua intervenção. Referiu que a formação de osteopatas, segundo a Organização Mundial de Saúde, deveria ser de 1.200 horas, quando queria dizer 4.200. Solicita que seja disponibilizada na audição uma nota com esta correção. Se é o próprio a dizer que cometeu um lapso, corrige o lapso, não pode ser desgravado e gravado, mas pode ser dito no site, isso mesmo. Conferência de Currículos e Autonomia, no dia 13 de maio, no Auditório de Edifício Novo, já há 57 inscrições e o término das inscrições é 11 de maio. Finalmente, um convite para a conferência 40 anos da Farmácia e Cultura, que assinala o dia das comemorações dos 40 anos da Associação Nacional de Farmácias, que vai decorrer no dia 15 de maio, sexta-feira, às 17 horas, no edifício da Associação Nacional de Farmácias, no Porto. Os convites tinham sido anteriormente remetidos pelo correio, pela Associação, aos seus deputados. Não sei se algum deputado confirmou presença ou se pretende que os serviços façam essa confirmação. Se assim for, façam favor de nos dizerem alguma coisa. Entretanto, acabou de chegar hoje às 13h44, para ser preciso, através do gabinete da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, um pedido de alteração da audição parlamentar do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Estava previsto para o dia 12, pede para que passe para o dia 13, de manhã ou após o plenário. De manhã não pode ser porque temos exatamente a conferência dos currículos e autonomia, portanto, a ser aceito só após o plenário. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, eu só gostaria de deixar a seguinte consideração. Quando as audições regimentais, que estão calendarizadas já há um conjunto de meses já bastante alargado, não podem acontecer no dia da audição regimental, na nossa opinião, e já o manifestámos na anterior vinda do Sr. Ministro, devem passar para a próxima reunião regimental, por uma questão também de coerência. Se é uma terça-feira que ele estava para vir à audição, a próxima, não podendo vir nessa terça, deve ser na próxima terça. Não podemos andar aqui é com alterações para dias que não são os dias de reunião da Comissão. Era só isto.
Só antes de passar às outras intervenções, só dar-me nota, que a doutora Cristina ajudou-me nesta questão. Na semana seguinte, temos jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, portanto só 15 dias, nessa perspectiva, a reunião ordinária desse... Será... Temos o problema, só haverá na próxima, nessa semana, só haverá reunião da comissão ordinária se houver assuntos urgentes, porque no dia 20, portanto, na quarta-feira, temos uma conferência também sobre a indisciplina em meio escolar. Ok. Sr. Deputado Isidro Laguincha, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, assim de repente, permitam-me, se não estou enganada, portanto, dia 13 temos a conferência, na semana a seguir não há trabalhos e temos uma conferência também na quarta-feira de manhã, na semana a seguir temos a audição do Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude e mais uma conferência. Acho que é assim o nosso calendário, não é? E, portanto, se calhar, havendo uma dificuldade absolutamente impossível de colmatar nesse dia, eventualmente a solução de um final de tarde será a alternativa para não empurrarmos muito para a frente a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Diremos... A questão levantada pelo Partido Socialista parece não ser secundada pelo PSD, portanto, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, até por uma questão de respeito institucional para com, nestas audições, que ainda por cima são audições regimentais e de fim de mandato, é a última vez que os... Ainda há outra, a outra está prevista quando? Porque há uma de atraso, não é? 23 de junho. Mas assim, seja como for, já nós tivemos a experiência a semana passada da audição do seu ministro, de facto completamente fora de horas habituais. Estas audições após plenário parece-nos, e a mim pessoalmente, mas não só, absolutamente desadequadas, com uma fraquíssima presença de deputados, ao fim de dias que são muito longos e cansativos, como nós todos sabemos, ao contrário do que se pensa, e, portanto, até para, em termos de respeito institucional, pela audição regimental que temos que fazer, até para o bom funcionamento dos trabalhos, parece-nos, uma coisa era... um ministro excepcionalmente vir após o plenário. Agora já estamos no segundo responsável a propor vir após o plenário. Parece-nos que não é muito adequado estarmos a ganhar essa prática de receber os responsáveis pelas áreas em audições que são grandes, são pesadas, são importantes, a horas absolutamente impróprias para as fazerem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava eu há bocadinho a dizer que... Eu posso tentar falar com o Sr. Secretário de Estado, ver se encontra aqui um outro dia, antes de... Enfim, ainda temos alguns dias. Eu hoje mesmo tentarei falar com o Gabinete do Sr. Secretário de Estado, ver se é possível encontrar aqui outro dia e depois direi alguma coisa à Comissão. Podemos ficar assim? Ok. Vamos passar, então, agora ao nosso ponto número 4, que é a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna por requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, para que este preste esclarecimento sobre a fiscalização levada a cabo pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e a clubes e associações esportivas que permitiu identificar um número elevado de cidadãos estrangeiros que não possuem título de residência ou visto adequado à prática desportiva. Muito obrigado.